11:12. E agora a nossa conversa é com o empresário Roberto Kaifer, empresário, sócio-diretor da Globo Aves e atual presidente do Sindiavipar. Roberto, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer novamente estar aqui com você, meu xará. E estou à sua disposição.
Vamos começar falando sobre o trabalho como presidente do Sindiavipar, reuniões que têm acontecido, o setor que tem dado grande contribuição para a economia. O que tem de novidade para a gente colocar aí para todos os ouvintes do Oeste do Paraná, principalmente pessoas ligadas a esse setor?
O Paraná segue sendo o maior produtor brasileiro em termos de volumes de frangos totais. E eu também o maior exportador. Então, nós temos aproximadamente 36% do total produzido no Brasil e exportamos praticamente 40% do que o Brasil exporta. Então, o Estado, ele se destaca a nível nacional por ser realmente o maior produtor, estrategicamente muito bem posicionado pelas commodities que nós temos em mãos, o milho, o soja. Nós temos aqui os portos que não estão tão longe assim, né? Nós temos o Paranaguá, em últimos casos tem Santos, tem a Itajaí, enfim, tem Navegantes. Então nós estamos num posicionamento bastante interessante. E no ano, este ano 24, o setor nosso está muito bem adequado. Adequado em volumes de produção, tanto para mercado interno como para exportação, que por sinal, mês passado batemos um recorde de 433,3 mil toneladas de exportação do Brasil para fora, dos quais o nosso Paraná participa praticamente com 40%, né? E é então realmente um estado pujante com relação a esse setor. Nós temos muitos empregos diretos, tá? Há praticamente 1 milhão de pessoas que você tem diretos. Você tem uma indústria uma indústria moderna, uma indústria com equipamento modernizado, uma indústria que dá um produto de qualidade, né? A gente segue sendo o benchmark no mercado mundial porque nós estamos status livre de influenza aviária. Isso faz tudo o mundo olhar para a gente e dizer, bom, é dali que eu vou me posicionar em compras. E graças a Deus estamos muito bem. 150 países no mundo que nós atendemos. E segue assim sendo uma avicultura moderna, uma avicultura que dá muito emprego, que dá muita renda. Os municípios que vocês conhecem, onde tem uma estrutura de frigorífico de aves, geralmente é um município que se desponta dos outros, né, em termos de renda per capita, em termos de atendimento sociossocial. Então, na verdade, é um setor bem interessante.
Você vai falar um pouquinho também sobre essa sua estada na China recentemente, participando de uma das maiores feiras de alimentos do país. Aliás, esteve também acompanhando a missão oficial do governo brasileiro em visita às autoridades chinesas. Mas antes eu gostaria, Roberto, que você falasse um pouquinho sobre a economia num todo. Nós tivemos, por exemplo, no primeiro trimestre, segundo dados do IBGE, um crescimento de 0,8% na economia brasileira, o PIB, enfim. E nós temos no Paraná, inclusive, um relatório divulgado na semana passada, um relatório do Banco Central, que o Paraná cresceu 5%, e nesse relatório o Brasil cresceu 1%. Cascavel cresceu 8%, né, nesse período. O Paraná tem crescido bem acima da média nacional. Isso se deve a quê, na sua opinião? Nós somos um estado diferente. Rio Grande do Sul, agora com essa dificuldade toda, não é? O PIB vai ficar lá para baixo, isso acaba impactando também, de alguma forma, o PIB nacional. Mas estamos crescendo na velocidade que nós precisamos, porque alguns dizem o seguinte: não, mas se a gente crescer muito, 5, 6, 7%, que seria o ideal porque é um país em desenvolvimento, isso vai gerar gargalos, não é? Uma série de situações, infraestrutura, energia. O Brasil está no caminho certo? Está crescendo na medida correta ou não?
O Paraná está no caminho certo. O Paraná tem crescido, sim, porque tem, como eu disse, tem uma agroindústria muito forte, tem o milho, tem o soja, tem o trigo, tem os suínos, tem o frango, nós temos um estado muito bem desenvolvido tecnologicamente. Então é um estado que se desponta. A nível Brasil, nós estamos apanhando. Você veja que recente, agora, essa semana aí, tivemos algumas derrotas bem importantes do governo, por conta de que tomam atitudes que são totalmente irresponsáveis e que os setores brasileiros não aguentariam com setores econômicos, como a questão do PIS e Confins, o decreto 1227, que não tem cabimento você dizer que agora você não utiliza o PIS e Confins para pagar contas do governo federal. Então seria um absurdo o que estariam fazendo, cometendo. Derrota também com relação à importação do arroz, que mais uma vez querem voltar nesse tema. Também eu acho ridículo, como o Lula também está afirmando, que vai voltar a questão da desoneração da folha. Os nossos setores não aguentam mais falar em impostos, em mais taxas a pagar. Nós temos uma estrutura hoje mundialmente falando, que você já paga muito imposto, né? Na China você tem 3% que você paga para o governo, você tem um IVA, tipo um ICMS que roda 9%, mas que roda com crédito para um para o outro, enfim, acaba não acontecendo um pagamento, digamos, direto. Então você vê outros países no mundo que têm taxas muito inferiores. Aí nós estamos falando de um IVA. De IVA de quanto? De 37, de 36? É um absurdo. Então, são coisas que vão acontecendo e que não deixam o país crescer da forma como devia crescer. Ah, estão falando que vai crescer 2%. Eu não vejo esse crescimento acontecer no ano. Se crescer 1%, vai ser muito. Tá? Quando você vê a China com 5%, 6%, 7%, a Índia com 7%, 8%, 9%, então, nós estamos para trás. Nós estamos para trás porque nós temos um governo pensando em arrecadar, não olhando no que gasta e para onde que investe. Então nós estamos perdendo um pouco o chão com relação às nossas economias no Brasil. Mas o Paraná anda bem sim, aqui na região nós temos até falta de empregos, né? Nós temos falta de gente para trabalhar, de emprego, né? Sobra de emprego e falta de pessoas. Isso mostra que realmente nós estamos no caminho certo. Cada vez mais as indústrias estão se automatizando, porque realmente não tem a mão de obra. E porque os filhos que estão chegando amanhã não vão trabalhar em granjas, não vão trabalhar em frigoríficos, não vão trabalhar em incubatórios. Então nós temos que trabalhar na automação, que é o que acontece no mundo todo. E quando você, como se disse, na China, você enxerga exatamente isso. Uma extrema automação, modernização em todos os setores.
Lá na China você esteve, inclusive, numa das maiores feiras de alimentos, é isso?
Acontece a Cial, todos os anos em Xangai, com mais de 50 empresas brasileiras expondo, que o APEX, essa agência de exportação, faz todo o trabalho de divulgação, digamos assim, onde as empresas então vão, fazem as suas grandes estandes de apresentação da sua companhia, dos seus produtos. Tivemos presentes ali, a convite até da BPA, juntamente com o governo brasileiro, porque na sequência a gente foi para Pequim acompanhar uma comitiva liderada pelo nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Estavam todos os ministros quase do governo Lula, ou seja, desde Rui Costa, ministro da Agricultura, do MDS, MDA, a Tebet, mais outros ministros até dos pequenas e médias empresas. Enfim, estava a APEX. Qual foi o tema? Muito interessante. É uma convenção onde fala-se das nossas economias, se fala dos nossos trabalhos em termos de exportação, que tipo de produto que o chinês quer comprar, o que nós precisamos importar, certo? Mas nós temos um superávit bastante importante todos os anos com a China. O Brasil, no seu 100% do que exporta, nós temos o soja com 37% do volume. Nós temos o petróleo com quase 20%, nós temos o minério de ferro, o boi com 5,5%, o frango nosso com 1,5%, o milho está com 3,5%. Então, nós temos grandes volumes de exportação. O nosso superávit ele é mais de 50 bilhões de dólares anuais. Nós exportamos mais de 100 e poucos bilhões de dólares, importamos a metade e outra metade sobra. Então, nós temos o chinês realmente como o país, como o maior parceiro comercial desde o ano 2009. Nós dependemos demais da China hoje para nossos produtos. Veja, seu soja é 37% do total que nós exportamos para a China, soja representa, é mais de 50% do que nós produzimos e do que nós exportamos, aliás. Então, é um país importante, um país que a gente conheceu mais moderno, é um país realmente que tem uma tecnologia avançada em todos os sentidos. Hoje se fala muito de sustentabilidade dentro da China, significa que eles estão indo para um caminho de arborização, de realmente estar com os veículos, a bateria, não tem mais muito carro a combustão, incrível, motos, bicicletas, tudo elétricos, então você não tem mais aquela cidade poluída, porque lá nós temos na China vários centros que são o tamanho de São Paulo, então você tem 26, 30 milhões de pessoas vivendo em certo local e você não vê essa poluição que existia no passado. Então é realmente um país que você tem que dar uma olhada de perto de tudo que eles estão fazendo em termos de modernização. E rápido, eles andam muito rápido. Você vai visitar empresas de tecnologia, você vai visitar como o Alibaba, eu visitei uma fábrica que fabrica fábricas de rações, de indústrias de soja. Esse cara tem 30% do mercado mundial. Você vê um escritório grande lá, você diz, isso aqui é o teu centro administrativo? Não, ali tem 1.500 engenheiros trabalhando, então não é nosso centro administrativo. Então são coisas assim, totalmente longe daquilo que a gente faz. Os portos e aeroportos são muito modernos. Comparando o nosso Guarulhos hoje, que é o nosso centro brasileiro de saída do Brasil, compara-se ao nosso antigo aeroporto de Cascavel, comparando ao aeroporto novo que nós temos hoje. Mais ou menos esse é o Guarulhos, comparando os aeroportos que tem na China. Não tem. A modernidade, a forma da construção, o tamanho das coisas, a forma de você chegar e sair de um aeroporto, são muito modernos. As ferrovias deles, com os trens TGVs, os trens de alta velocidade, também são extremamente modernos. Então, você encontra um país totalmente diferente do nosso Brasil.
Nós temos várias mensagens aqui. Tem gente dizendo que a China é antiga e o Brasil ainda é novo, está no caminho. O Mauro está dizendo que o Brasil vai crescer mais de 2%, diz aí para o Roberto Kaifer. E ele defende a saída do Haddad da Fazenda. Defende a saída do
Haddad
da Fazenda?
Não, eu não disse isso. Pelo contrário, nós temos que respeitar que nós temos hoje um governo Lula. Tá? Então, como eu estive, por exemplo, com todos os ministros lá na China, nós falamos muito. Nós falamos muito da economia, nós falamos muito da questão até do piso e confins que estava na pauta. Falamos com o ministro lá da Agricultura com respeito ainda do leilão do arroz. Aí eu acho que nós temos que respeitar que o governo está e para isso nós temos que estar juntos, mostrando o nosso lado do agro, o que é que a gente pode fazer mais pelo nosso Brasil. E não custa nada nós darmos os nossos palpites como economista, como empresário, como administrador e colocar realmente para eles o que, que a gente sente. Então eu vejo que nós temos que ter respeitabilidade ao governo existente e como tal tem tomado atitudes erradas, sem dúvida nenhuma, mas que é o governo. Então como tal, como eu disse, acompanhei eles lá porque realmente foi uma atitude corretíssima do que foi feito, porque nós temos uma harmonia com a China, nós temos um entrosamento muito bom, e por incrível que pareça, o governo chinês respeita muito o governo do Lula, ele é mais simpático, digamos assim, ao governo chinês, então tem que ter esse respeito, e governos são governos, nós temos que estar aqui como empresários e dizer, nós precisamos vender mais, o que você nos pedir, nós temos capacidade de produzir, e esse é o nosso papel.
O Ivan também nos acompanha, o Ayrton disse que esse modelo adotado no Brasil não funciona. Ele está falando aqui dos gastos, né? Tem que diminuir o tamanho do Estado. Esse modelo não funciona, na sua opinião?
É óbvio, Ayrton, que nós todos sabemos que a gente só fala velocidade de arrecadar, e não estamos olhando, viu? E o gasto, para onde é que nós vamos andar com relação aos gastos ou investimentos? Investimento é uma coisa e gasto é outro. Eu vejo que agora, essa semana, vi o Haddad pela primeira vez junto com a Tebet dizendo que vão realmente olhar um pouco mais para as questões dos gastos. Para onde que nós estamos gastando? É só ver, eu estive na China, vi toda a comitiva do governo estava presente, realmente você percebe que tem, cada ministro leva 3, 4, 5 assessores, e isso custa caro, tá? E são sempre em condições de aviões executiva, nos melhores hotéis. Então, tem coisas para fazer, sim, tem coisas para economizar, investir melhor e economizar em gasto, porque gasto é despesa.
O Antônio está dizendo aqui, falando em modelo de gestão, o modelo de gestão adotado pelo Bolsonaro de direita e o adotado pelo Lula de esquerda, quem que caminha mais rápido? Dentro disso que a gente está falando aqui.
Quem caminha mais rápido é uma incompetência, uma eficiência que tem que ser instalada em todos os órgãos dos ministérios do Brasil. Eu acho que isso que nós temos que olhar. O que está certo e o que está errado e por onde que nós temos que andar. Eu vejo que o nosso Senado, o nosso Congresso tem que estar junto com o governo e demonstrando para que lado que o Brasil tem que ir. Porque nós temos que olhar o que, que o Brasil precisa. E não o que, que um governo e um partido quer. E nós temos que olhar para o Brasil. Acho que essa é a questão. Eu vejo assim muito o Alckmin bastante positivo nos seus posicionamentos. Então, eu acho que graças a Deus que ele está aí no governo, tá? Porque a gente sabe de onde que ele veio, o posicionamento que ele tinha no passado e onde que ele está hoje. Então, ele está sendo, assim, uma pessoa muito importante dentro do governo do Lula para, muitas vezes, se contrapor entre eles, obviamente, e dar um direcionamento diferenciado ao Brasil.
Uma enxurrada de mensagens aqui. Vamos ler uma mensagem feminina. Nilva Terezinha Cartieri. O Brasil está caminhando para o progresso no geral. A China é outro país. O Brasil está indo bem. Temos que olhar para a nossa casa. O governo atual caminha muito bem, diz aqui a ouvinte, a Nilva Terezinha Cartieri. Você vai ministrar palestra na SIC no dia 27. Deixa eu aproveitar para falar sobre esse assunto, que é porque nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Dia 27 de junho tem uma palestra na SIC. É isso, Roberto?
É, essa palestra já foi remarcada, inclusive.
Mudou a data?
Não, essa aí, dia 27.
Ah, já era.
A gente vai estar falando do Sindiavipar, da avicultura, mais ou menos é um papo mais ou menos igual a esse, mas com áudio, com demonstração de dados melhores aí para os empresários de Cascavel.
A gente vai acompanhar, inclusive, vamos trazer mais informações. Roberto, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana.
Obrigado a vocês. Bom final de semana a todos.
Conversamos com Roberto Kaifer, empresário, sócio-diretor da Globo Aves e atual presidente do Sindiavipar. Nós vamos agora aos estúdios da CBN em São Paulo. Já voltamos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.